Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada.
Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez. Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, Cutucada está no ar. Boa tarde, ouvintes da mais livre de todas. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Du. Como vocês estão? Nós estamos em ritmo de avisá-los e avisá-las que estamos em ritmo de encerramento.
Temporário.
vamos dar uma breve pausa no Cutucada em novembro, dia 28. Será o último programa nesse formato. E aí tiraremos um recesso para reanalisar, mas já começamos aqui numa retrospectiva, porque, para quem não sabe, Cutucada está completando 5 anos. E aí, estamos aqui fazendo essa ode ao Cutucada, né, Du?
Estamos. Mia, eu já vou começar perguntando.
Adoro, olha, ela vai me entrevistar.
Não, é que eu acho que assim, não dá para falar de Cutucada sem falar de Michelle, que é potência, né? Conta como foi que surgiu o Cutucada, assim, qual foi a ideia inicial, por que que ele veio, qual foi a semente do Cutucada, qual foi o cutuco do Cutucada?
O cutuco do Cutucada?
Quem te cutucou?
A vida me cutucou. Bom, o Cutucada nasceu ali, o Léo, meu filho, tinha completado 1 ano, eu estava já meio cansada da cena da produção cultural, no sentido da lida da produção, das vaidades, das incoerências, principalmente. E aí eu decidi abrir o Cutucada como um canal de conversas, assim, porque, como todo mundo sabe também, quem acompanha, assim, você foi, assim, a pessoa que sempre me acompanhou, né, Du? Eu sempre trabalhei muito junto ao desenvolvimento sustentável e a grande cutucada veio no sentido de como eu vou promover a sustentabilidade, sendo que não acho que sou sustentável como pessoa e quem me cerca também está numa grande ilusão que não é sustentável, né? Então, decidi fazer o Cutucada nesse sentido e o primeiro foi sobre arte e saúde mental, né? Com psicólogos, foi muito interessante. O Bernardo Bravo, também artista, que também é um estudioso aí do comportamento humano, a gente deu esse pontapé inicial para conversar, assim, sem essa pretensão de, nossa, vou mudar de carreira, fazer milhões com a rádio. Não, era mais um canal, assim, de conversa mesmo, assim. E isso foi em final de 2019. E aí foi indo, assim, num lugar que eu não imaginei que seria bem quisto. Imaginei, mas sabe, a gente acha, né? O tempo inteiro que somos uma fraude. E aí quando o fim do mundo chegou, né? A pandemia, que a gente teve que se trancar, o Cutucada recebeu o primeiro incentivo fiscal, sei, verbas. Então, a pandemia, ele foi o meu grande ponto, tanto de viabilidade econômica para minha vida, mas também um jeito de eu não surtar. Assim, que eu abri conversas com muitas pessoas incríveis, sempre falando sobre o papel da arte, no sentido de como a arte pode contribuir aí para o desenvolvimento sustentável.
Foi. Adoro que eu fui entrevistada antes de estar aqui deste lado, 3 ou 4 meses,
mais,
né?
Até você foi já antes do fim do mundo, você
antes
veio.
Antes do fim do mundo, durante o fim do mundo, no pós-fim do mundo, eu estava ali, ó, sempre marcando minha presença.
E não só a presença física, né? Muitas pautas, a gente teve muitas discussões madrugadas afora.
Nossa, o fim do mundo rendeu. Escuta, e por que Cutucada? As pessoas não sabem.
Tem dois motivos. Primeiro, porque ele fala de cultura, né?
Sim.
E a gente queria desconstruir aí a... Eu falo a gente porque o Cutucada, ele é meio fruto de todo mundo, né? Que já conviveu comigo, mas desconstruir, eu quis desconstruir bastante essa história de que a cultura das artes é a cultura. Uhum. Não é, né? A cultura, por isso que a chamada realidade é nua, crua, e cada um tem a sua, é sobre cultura mesmo, né? Que, obviamente, as artes convergem ali de alguma forma, mas não é sobre isso. E especialmente porque a gente viu um boom, né, de cultos da galera do neopentecostal, assim, e nada contra, eu sou a favor, acho que, de todas as manifestações de fé, mas aquela coisa mais radical, o radicalismo, a coisa da doutrinação ferrenha, que você tem que ser assim, se você não for, você está condenado ao inferno. E aí eu falei, eu acho que eu quero dar uma outra palavra aqui, por isso o culto.
Adoro, adoro. Esse pra mim é o melhor lado do culto.
Que é o nosso culto semanal,
nosso,
né?
Nosso culto semanal. Eu ouvi um glória.
Um glória, meu homem.
Estamos todos juntos aqui.
Ô, Duí, deixa eu te perguntar, você como ouvinte, hoje como estando desse lado, como é pra você?
Eu já te falei que é o meu espaço de fruição e o meu espaço de quase que um descarrego, né? Porque eu consigo sair no meio da semana do meu mood, do meu modus operandi, para estar num outro eu que sou eu 100% e dar liberdade mental e vocábulos também.
Uhum.
Então, para mim, isso é sensacional. Foi tanto quanto participante, e é estando desse lado, e como ouvinte eu vejo a evolução, assim, sabe?
Uhum.
O programa, ele sempre foi muito coeso em termos de informação, né? Mas é gostoso de ir vendo que ele não se deixou levar,
Uhum.
né, pelas influências externas, que ele sempre manteve essa coisa de ter uma pauta. Uma pauta que ela não é tendenciosa, que ela traz a informação para a criatura que está do outro lado ali pensar. Ela te coloca para pensar. Ela não faz, você precisa pensar desse jeito. Né? Isso que eu acho que é o grande mote. Por que eu, Mi?
Cara, boa pergunta, mas assim, porque você foi a pessoa com quem eu sempre consegui estourar ali a cabeça no sentido de desconstruir realmente ideias que sempre estiveram muito enraizadas em mim. Isso não é novidade para ninguém. Quem me ouve falar sabe disso. Eu tenho duas pessoas muito especiais na minha vida que nasceram no mesmo dia, inclusive, que é você e o Mal, que são duas pessoas que me estimulam a achar outras respostas científicas, inclusive, não é na viagem, né? A viagem, vozes da minha cabeça, não, trazem referências assim que me estimulam de fato a aprofundar as pesquisas do que é o desenvolvimento sustentável e humano, assim,
Eu tenho que dizer que é uma
espiritual.
honra para mim, já te falei, né? Quando você me chamou, eu fiquei toda feliz e acho que estar aqui dividindo esse espaço com você, dividindo o caos que às vezes é conseguir fazer isso acontecer toda quinta-feira e todo o cenário é importante, né? E para mim não é só uma honra estar aqui, mas é gostoso, sabe?
É bom
É
demais.
bom demais. Mi, olhando para trás, assim, vendo os temas, né? Os temas que já foram debatidos antes de mim, depois de mim, no 1.0, no 2.0. Se você tivesse, assim, que olhar para um e dizer assim, esse aqui eu tiraria e esse aqui eu exploraria mais, quais são esses temas?
Eu acho que tiraria, não sei se tiraria alguma coisa, talvez eu não desse tanto foco a ações pontuais como festivais, assim, né? Divulgações, assim, que eu trazia algumas pessoas que estavam com movimentos legais e fazia quase um institucional sobre esse tema em si, assim, eu exploraria talvez. Eu recebi pessoas interessantíssimas, a gente falou apenas de um projeto. Eu talvez exploraria mais, assim, esta pessoa no sentido de desenvolvimento mesmo, de ideia de vida, e temas da atualidade. E exploraria mais, e quero explorar mais futuramente, gente, você tá junto nessa, é a coisa do feminino mesmo, assim, como nós mulheres atuamos nessa sociedade de hoje em dia, assim, né, dos impactos, dar uma estudada mais de como que tudo que nos acometeu, como que a gente lida com isso e como que a gente dá esse passo além, assim, acho que eu traria mais essa questão do feminino e pensando agora, você acabou de me correr, talvez essa coisa da humanidade mesmo, sabe? De sermos tão diversos, assim, e aprofundar nessa diversidade real, assim, sem tantos grupinhos.
Grupinhos. É. Como tem, né? Nossa, pra mim foi tipo,
não, é interessante a evolução do Cutucada nisso. Eu tava olhando os programas, é interessante porque 5 anos se passaram e eu dei o pontapé inicial ali, finzinho do porpério, talvez, não sei. Mas era o início de uma jornada aí de uma nova Michelle, assim. Porque esse tempo veio muito porque eu, Michelle, falei do. Precisamos dar uma pausa, do não estava assim nessa pegada, pelo menos não conversamos sobre isso, mas porque eu fui entendendo que fui saindo realmente, me desvencilhando dos grupinhos e assumir mais essa persona camaleônica que sou e que sempre foi um ponto de ou muita admiração ou muita crítica, né?
Todo ponto de admiração é criticado, reparou? Cara, é muito louco, assim, porque daí quando você resolve se apoderar daquela coisa que as pessoas falam pra você, pô, isso é o mais legal que você tem e tal, nossa, aquilo começa a ser alvejado, aí você pensa, meu Deus, como assim?
Como assim você não faz isso?
A gente entender que é justamente ali onde rola mais crítica, que é onde existe a maior admiração, vai um tempo de vida, né?
É, eu acho que é esse lugar, assim, de enxergar as transformações, que eu vi que eu era muito focada em um assunto com um grupo de pessoas e de linhas de pensamento, e quando eu me permiti abrir um pouco mais isso, a jornada começou a ficar até mais rica, eu acho. E acho que até por isso eu trouxe você também, outro motivo.
Sim, eu acho que uma das coisas que marcou muito a minha vinda, talvez, foi o fato de a gente ter conversado muito em paralelo sobre não carregar tantas bandeiras, né? Não é desfazer delas e invalidar elas. A gente falou muito sobre isso. É não levantar tanta bandeira e ser um pouco mais neutro em alguns aspectos, que também não significa não ter posição. E para chegar nesse lugar foi muito raciocínio juntas ali. E eu acho que isso marcou muito a minha vinda, né? Essa mudança.
Marcou, né? Porque teve ali o evento canônico. Você apresenta referência o Homem-Aranha. Ai, adoro. Ai, mas teve lá aquele evento canônico ali que me pôs numa fogueira, assim. E que sim, foi importantíssimo não esquecer quem eu sou. E aí, óbvio, outros amigos, mas você teve falas muito poderosas e eu tava quase desistindo, assim, dessa minha missão, na verdade, né, que é trazer encontros e conversas, assim. E aí foi uma coisa importante mesmo, porque daí é alguém que tem coragem também de falar.
Não, meu, já nem aí, vocês não gostam. E Marta falou, né, uma coisa muito legal, eu tava revendo quando eu fiz os recortes, inclusive eu faço os recortes.
Os recortes, as artes.
Quando eu tava fazendo lá a fala dela do como é importante a gente estar aqui com este microfone e o que a gente faz com ele, né? Às vezes a gente até esquece o poder disso.
Sim, né?
Porque não é só quem está ouvindo hoje, né? E aonde isso chega hoje? É isso. Isso fica gravado para a posteridade. Então, assim, também é um um lugar de autorreflexão, que a gente se olha e pensa, putz, eu já mudei de opinião.
Uhum. E tá tudo bem mudar
de
opinião.
Não é só tá tudo bem, é que bom. Porque as pessoas que mudam de opinião são inteligentes. Não que você tenha que mudar todas as opiniões, mas existem opiniões que precisam ser recicladas muitas vezes, né? Ser engessado é sinônimo de falta de inteligência.
Eu acho que quando a gente muda de opinião, a gente aprofunda em algum nível o assunto, né, Du? Então, quando a gente pensa, ah, eu tinha uma opinião muito formada, sei lá, sobre o gosto que eu tenho para sorvete.
Uhum.
Sabe, assim, eu vou pegar um negócio bem pequenininho.
Sim.
Ah, eu tinha, mas era só esse sorvete, chocolate, aquela coisa, sei lá, morango. Era o que eu gostava até meus 6 anos. Daí você vai criando repertório, você vai entendendo outras coisas, você vai ampliando a visão, a gente vai, né, Zé, tipo, mudando a nossa perspectiva e aí mudam-se as opiniões, mudam-se as companhias, muda-se a forma de atuar e hoje daí não pode, você tem que ser ali, você tem que estar nesse quadradinho e se não estiver nesse quadradinho, você é ostracizado.
Eu fico pensando, às vezes, qual é o sorteio que se faz, né? É, para selecionar as pessoas que não vão ser ostracizadas. Porque, às vezes, assim, nossa, fulano é super fora da caixa, fulano quebra padrões, fulano bota boca no trombone. Admirável. O outro faz exatamente a mesma coisa, corta. Qual é, será o sorteio interno que se faz?
Eu acho que é a conexão do que é confortável para a pessoa. Ou do que representa. Eu estava vendo um documentário esses dias, nem lembro se era um documentário ou um vídeo desses que eu assisto, críticas, assim, acho que, se não me engano, foi de Rita Von Hunt. Sabe, né? Ah, eu adoro ela. E ela estava falando sobre quando uma pessoa, assim, que estimula a refletir sobre um assunto, se essa reflexão faz sentido dentro do teu contexto cultural, se, por exemplo, a pessoa fala bem, a pessoa tem uma posição, uma postura, e ela fala coisas que te estimulam a pensar como seja mais produtivo, a tua vida está dentro das tuas mãos, arará, você até se estimula com isso. Porém, se você está lá fudido, né, assim, muito mal e nananã, e aquela pessoa representa tudo o que você quer ser, mas você não acha que é merecedor de ser, você vai causar repulsa. Talvez seja esse o sorteio interno.
É.
Sabe aquela coisa? Eu vou contra uma opinião ou vou contra uma ideia, porque essa ideia me machuca em algum nível. E não necessariamente porque isso te ataca como pessoa, porque daí a gente tá falando de outro Sim. tipo de ideia, né?
Uhum.
Essas ideias meio obscuras, assim. Mas quando a gente fala de ideias que genuinamente são ideias que não desvalorizam ninguém, mas estimulam você a se melhorar como ser humano, e você não
mas
acha
é
que pode...
Desafiador.
Exato.
E
as pessoas estão nesse sentido porque o sistema, assim, uma coisa que não mudou desde, acho que só fixou cada vez mais, é que esse sistema está nos engolindo, como sabiamente Nação Zumbi canta, estão comendo o mundo pelas beiradas, né?
Sim, e é muito doido, assim, essa postura que você estava falando das pessoas, eu estava aqui pensando, né? A galera perdeu a capacidade de entender que você não precisa concordar para validar a autenticidade de uma pessoa. Entende?
Uhum.
Assim, eu não preciso concordar com a fala, com a postura, mas eu concordo que aquela pessoa tem coragem, é autêntica, entende? Não, então se eu não concordo com o que ela está dizendo, ela não serve para bosta nenhuma. Entendeu? Aí vem essa era do cancelamento, é cruel nesse sentido.
Sim.
Eu vou trazer um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Aquela moça, a Jojo Tadinho lá,
uhum.
Ela se posicionou politicamente. Não interessa se é esquerda, se é direita, se é centro.
Certo, certo,
ela se posicionou. As pessoas que ouviam ela, de repente, porque não tem a mesma posição política, fizeram o tal do cancelamento. E assim, isso não muda a música dela, que as pessoas já gostavam, não muda a forma dela se colocar no mundo, que era como ela... Não muda nada.
Uhum.
Ela simplesmente falou sobre algo que é pessoal, que ela foi questionada, entendeu?
Entendi.
Então, assim, mas se eu não voto igual você, então agora você não serve pra mais nada.
E é um posicionamento dela que eu acho que é importante ter tomado. Mas eu acho que esses casos hoje, o cancelamento, também evoluiu. Porque é importante a gente trazer um ponto de referência muito grande, assim, que é quem assistia Jojo Todinho ou qualquer outro grande influenciador que anda sendo cancelado ultimamente por conta da posição política ou porque se põe de, sei lá, ficou a favor ou contra a Luana, sei lá,
a
favor ou contra a escala 6x1, a escala 6x1 eu não vou nem
não
falar.
Vamos nem tocar nesse assunto, gente, por favor.
Porque, enfim, abusos não são, eu não apoio abusos, assim, e a discussão tem que ser mais aprofundada do que está acontecendo. Mas, o que eu ia falar é o seguinte, que esses influenciadores, especialmente Jojo Todinho, não muda quem gostava da música dela, não muda nada, porém, trouxe uma reflexão sobre como ela conquistou esse lugar, visto que ela divulga, por exemplo, o jogo do Tigrinho, entendeu?
Mas
o jogo do Tigrinho é uma galera que ganha R$600 por mês e está gastando R$600 por mês em jogo do Tigrinho.
E é a galera que também tem uma mentalidade tão estreita que cancela por conta de
partido. Mas é porque daí é manipulação do sistema. É isso que eu digo, continua sendo. Né?
Mas é isso, as mentalidades, né? Cada vez menores, cara, é surreal isso.
Mas falando que eu ia te falar disso... O que eu ia te falar é isso, essas pessoas... Porque o que acontece? A referência de Jojo Todinho, que veio de um lugar muito... Ela veio de um lugar muito do risco, né? Ela veio da favela, ela veio de um lugar de extremo abuso, não só dos corpos da favela, mas também... Assim, abusos assim, de exploração de trabalho, de mão de obra, porque a gente sabe que tem explorações absurdas, enfim, esse sistema é uma nojeira. E ela é uma referência de, olha como eu consegui crescer. Ela é esse referencial para esse povo da favela. Eu já acho suspeito, porque né, eu não gosto da música, acho que a música não prega alguma coisa assim, mas enfim... Ela traz essa coisa de uma luta que ela acendeu e daí ela inverte a moeda, né? Ela se posiciona politicamente e eu não acho que seja um grande problema. O problema é os ataques daí que ela faz à própria base dela, assim, né?
Ela não fez, Mi. Ela não fez. Ela simplesmente se posicionou, cara. Tanto que, assim, a música dela... É uma música, bem isso que você falou, que pra nós não tem muito sentido, né? Não tem conteúdo, enfim. Mas, cara, foi única e exclusivamente isso, assim. Eu fui ver o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo lufas, porque eu não participo desse cenário, né? E, cara, simplesmente, em algum programa, alguma coisa, alguém perguntou, tipo, direita ou esquerda? Entendeu? Ela respondeu. E do dia pra noite, ela foi macetada. Simples assim, ela não elaborou sobre, ela não defendeu nenhum nome, ela não falou contra outro nome, isso não aconteceu.
Ela só falou que
ela só disse que a posição dela era essa, e ela não discorreu, ela não falou por conta disso ou por conta daquilo, porque assim, a gente sabe que quando você opta por um lado, às vezes... Não, você não está falando de economia, às vezes você não, às vezes você está falando de... Existem vários vieses que te levam a escolher aquilo, né? Então, sabe Deus por que cargas d'água essa mulher resolveu escolher e dizer direita? E está tudo bem, tipo, ela tem esse direito. A gente vive num país democrático, não é? Mas do dia para a noite, porque ela respondeu uma única palavra, é isso que eu estou dizendo, que eu acho que é muito radical, né? Ela já não serve pra mais nada. Entende?
É que é isso, né? Essa coisa do ódio e da coisa... Não serve ou serve para tudo ou é Deus ou é o diabo, essa coisa dual, eu já não acredito mais.
As pessoas, elas não conseguem mais olhar para um ser humano e entender que ele pode ser ótimo numa coisa e péssimo em outra, porque ele é um ser humano.
É, mas a ideia é uma discussão longa, amiga. Até assim, é uma discussão longa, aprofundada, e eu acho que ela é necessária, mas ela é feita de uma forma rasa ainda.
Eu trago essa reflexão, inclusive, porque as pessoas que nos ouvem, às vezes, podem detestar o que a gente fala.
Ah, tá tudo bem.
Né? A gente precisa chamar um intervalinho.
Tá bom.
Pra acalmar esses ânimos.
Vamos chamar, vamos chamar. Vontade de... Pode cortar. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do céu.